Está no ar, o Jornal do Senado.
Projeto autoriza a compra de medicamentos por estados e municípios direto do laboratório.
Hélio José cobra mais planejamento para implantação de escolas em tempo integral.
Álvaro Dias afirma que governantes não estão no nível da população que representam.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite, Raquel.
Boa noite, Ricardo.
Um projeto de lei em análise no Senado quer autorizar a compra de medicamentos por estados e municípios diretamente de laboratórios.
A ideia é reduzir os preços dos produtos, agilizar a entrega e permitir que a população de baixa renda tenha acesso aos medicamentos. Repórter Tiago Melo.
De acordo com o projeto apresentado pelo senador Ivo Cassol, do PP de Rondônia, estados, municípios e o Distrito Federal poderão adquirir medicamentos e material hospitalar diretamente de laboratórios públicos e privados e fabricantes nacionais ou internacionais, caso não haja produção similar no Brasil, sem a necessidade de representantes comerciais ou distribuidores. A ideia é suprir a falta de medicamentos nas secretarias de saúde da rede pública. De acordo com o Ivo Cassol, a proposta vai possibilitar a redução dos preços dos produtos e resolver o problema da falta de remédio na saúde. O senador ainda criticou empresas e indústrias de medicamentos que, segundo ele, querem apenas lucrar e não se importam com a saúde da população.
Aí paga um remédio, uma cimalena que vale, vamos dizer, um real, tu podia comprar por 20 centavos, não consegue andar. Tá faltando remédio em tudo quanto é lugar, tá faltando remédio em tudo quanto é cidade. E a saúde, me desculpa, ela tá na UTI, até parece que é o lobby. Não é só na Lava Jato, não é só na Petrobras, é na área do medicamento também.
O processo de licitação na modalidade convite será oferecido a todos os laboratórios públicos oficiais que fornecem medicamentos ou material hospitalar para as unidades de saúde pública, sendo que o número de laboratórios participantes não poderá ser menor que 6.
O senador Hélio José, do PMDB do Distrito Federal, cobrou mais planejamento e menos improviso do governo de Brasília no setor educacional para que seja possível a correta implantação de escolas de tempo integral.
Hélio José afirmou que o Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos inspecionou escolas e constatou problemas nas refeições oferecidas aos estudantes.
Entre as falhas, havia excesso de carboidrato, quase ausência de verduras e legumes e falta de produtos adequados para os estudantes com alguma intolerância alimentar.
Segundo o senador, além disso, o conselho também registrou nas escolas vistoriadas a falta de espaços adequados para o descanso e para as atividades previstas para o turno da tarde.
Torna-se extremamente preocupante que o relatório do Conselho Distrital de Promoção e Defesa dos Direitos Humanos indique, segundo reportagem divulgada no portal de notícias Z1, uma queda no rendimento escolar dos alunos. Creio que este país e também o Distrito Federal precisa fazer a reconciliação com a educação pública de qualidade, o que necessariamente passa pela retomada do ensino integral. Tal objetivo, entretanto, não será atingido com a tentativa de adoção de soluções improvisadas e mal programadas, por mais bem intencionada que seja.
E o senador Álvaro Dias, do Paraná, registrou um encontro realizado no último sábado, que marcou o início das atividades do Podemos, um partido político que recebe o registro do Partido Trabalhista Nacional.
Segundo o senador, o Podemos tem o objetivo de fazer a leitura correta do que acontece com o país e contribuir para melhorar a situação dos brasileiros.
De acordo com o senador, com a Operação Lava Jato, alguns partidos estão sendo considerados por procuradores como organizações criminosas e lavanderias de dinheiro sujo.
Segundo Álvaro Dias, o Brasil precisa de reformas, mas que não sejam apresentadas por um governo envolvido em escândalos de corrupção. Para ele, os governantes estão abaixo do nível da população que representam.
Os brasileiros não são fracassados. Não foram os brasileiros que fracassaram. Quem fracassou foi o governo. Os que fracassaram foram os governantes. Ao contrário, o povo desse país não tolera o fracasso.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, criticou a greve convocada pelas centrais sindicais na última sexta-feira.
Para ela, o movimento não teve adesão dos trabalhadores, mas imposição, já que muitos ficaram impossibilitados de irem aos seus locais de trabalho por dependerem do transporte público coletivo, que estava parado em algumas cidades.
Ana Amélia disse que estas mobilizações são necessárias e democráticas, mas discordou do vandalismo que acontece nesses eventos.
A senadora citou a ação de manifestantes que incendiaram as portas da sede do seu partido em Porto Alegre. Na opinião de Ana Amélia, o ato foi uma reação às posições dela no Senado.
Quero reafirmar que não entendo democracia dessa forma e penso que o vandalismo só vem contra a manifestação de liberdade e de respeito a quem pensa ou age diferente. Ninguém vai impor sobre a minha cabeça ou sobre o meu pescoço uma canga para eu seguir conforme as pessoas determinam.
O Senado aprovou um projeto que inclui no calendário turístico oficial a festa do Vinho Goethe, do município de Pedras Grandes, estado de Santa Catarina.
Pelo texto, a festa será comemorada sempre na primeira quinzena do mês de julho de cada ano. Repórter Paula Groba.
Promovida por descendentes de italianos, a festa do Vinho Goethe é realizada há 9 anos em Azambuja, distrito de Pedras Grandes, em Santa Catarina, e leva à cidade cultura, música e gastronomia, além do incentivo à produção de vinhos. Pelo projeto aprovado no Senado, a festa agora será incluída no calendário turístico oficial, sempre na primeira quinzena do mês de julho. A proposta é de autoria do deputado Edinho Bess e no Senado contou com um relatório favorável do senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, que justificou a urgência da votação da proposta antes do recesso parlamentar.
O pedido de urgência trata-se porque a festa vai ocorrer no dia 9 de julho próximo. E se nós não aprovássemos nesta sessão, esse projeto de lei perdia nesse ano seguinte a sua essência. E por isso que fiz essa insistência a Vossa Excelência, agradeço pela referência que Vossa Excelência me faz, no sentido também de agradecer os demais colegas pela aprovação desse singelo projeto, mas importante para o estado de Santa Catarina.
Segundo a justificativa da proposta, a festa do Vinho Goethe vai fortalecer a herança cultural de antepassados, colaborar para o resgate e a valorização da imigração italiana, parte integrante da cultura nacional, e fomentar o comércio, o turismo e os serviços na cidade de Pedras Grandes e em toda a região sul do estado de Santa Catarina. A proposta segue agora para a sanção presidencial.
O senador Lindbergh Farias, do PT, defendeu campanha no Rio de Janeiro pela libertação do jovem Rafael Braga, preso nas manifestações de 2013.
Segundo ele, o caso de Rafael Braga reforça o preconceito contra os negros.
O senador apresentou dados que apontam que todos os anos, 60 mil pessoas são assassinadas no Brasil, metade delas jovens, sendo que 77% destes são negros e moradores de favela.
Quando a gente defende princípio da presunção da inocência, o devido processo legal, nós defendemos porque sabemos que na hora H a corda arrebenta sempre em cima dos mais pobres, dos trabalhadores, das populações mais vulneráveis.
E o senador Teomário Mota, do PTB de Roraima, criticou a ideia do governo federal de emprestar dinheiro para a construção de uma estrada entre o seu estado e a Guiana, com um trecho de 400 quilômetros no país vizinho.
Segundo Teomário, o asfalto seria colocado para facilitar exportações e importações, mas para o senador a justificativa é falha, já que Roraima não está produzindo o suficiente para exportar no momento.
De acordo com Teomário, vários municípios roraimenses não possuem acesso por asfalto e esta verba poderia ser mais bem utilizada para atender às necessidades locais.
Nós precisamos de estrada para asfaltar as nossas vicinais. A malha produtiva do nosso estado, para escoar a nossa produção. Bora primeiro aparelhar o nosso estado, antes de aparelhar o país dos outros.
Jornal do Senado, apresentação Raquel Teixeira e Ricardo Nakaoka, trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.